SC Notícias. Confira agora as principais informações do Governo do Estado.
Nos destaques da semana, Carnaval de 2015 recebe recursos do Governo do Estado. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem novo comandante-geral. Governo antecipa recursos para obras da rodovia Caminhos da Neve. Olá, eu sou Tainara Rosa e agora está começando mais um SC Notícias especial de fim de semana.
Segunda-feira.
As altas temperaturas propiciam um ambiente favorável aos animais peçonhentos. Nessa época do ano, segundo dados do Centro de Informações Toxicológicas do Estado, é comum o aparecimento de cobras, aranhas, lagartas e escorpiões. Desde o início do verão até agora, o CIT já atendeu 1.200 pessoas picadas por animais venenosos. Para falar mais sobre o assunto, como agir diante do contato com esse tipo de animal, conversamos com a supervisora do Centro de Informações Toxicológicas do Estado, Marlene Zanin.
Temos as serpentes, as cobras, aranhas, lagartas e também escorpião. Então, os acidentes menos comuns são com os escorpiões, né? E mais frequentes são com as aranhas. Em segundo lugar, as cobras. Em terceiro lugar, as serpentes. E os escorpiões aí ficam em quarto lugar. Entre as cobras, nós temos aí a que causa o maior número de acidentes, é o gênero Botrytis, né? Então, é a jararaca, jararacuçu, urutu. Depois temos as cobras corais, são coloridas, né? Anéis pretos e vermelhos. E mais raramente, a cascavel. Então, o mais comum mesmo são os acidentes por jararaca. As aranhas, nós temos as aranhas, a aranha marrom, é muito comum dentro de casa, é uma aranha pequena, perna grande, corpo pequeno, as pernas grandes, muito comum dentro de casa, atrás, às vezes, as roupas penduradas na parede, dentro de armários. Além da aranha marrom, temos a outra aranha grande, armadeira, foneutra, que é mais comum essa aranha ao redor, na rua, né, fora de casa, mas elas chegam até a casa, se esconde dentro do sapato, da bota, embaixo do tapete. Os escorpiões, nós temos muitos escorpiões na região de praia, de areia, mas não são venenosos. Os escorpiões venenosos, né, o amarelo é o escorpião mais venenoso, o gênero Titius, e também escorpião marrom. Por enquanto, a nossa região onde tem escorpião amarelo e escorpião marrom, na região aí de Itajaí, Blumenau, a região serrana, Joaçaba, Biguaçu também já foi identificado escorpião amarelo, cerulatus, mas são poucos os acidentes ainda por escorpião em Santa Catarina. E nós temos as lagartas. A mais venenosa é a lonômia, popular taturana, bicha cabeluda, oruga. Então, desde a antiguidade se sabe que encostar em lagarta queima, dói. Hoje a gente sabe que entre as lagartas, esse gênero lonômia, ele tem um veneno tão potente quanto o veneno da jararaca.
Essa lagarta, conhecida como bicha cabeluda, ela se encontra em folhas de árvores, é isso?
Durante a noite ela sobe nas árvores, nas folhas, para se alimentar, e durante o dia elas ficam agrupadas no tronco das árvores. Elas mimetizam a cor do tronco. Então são colônias. 30, 40, 50 lagartas, aí elas ficam quietinhas no tronco e a pessoa às vezes vai subir no tronco, vai encostar a mão no tronco e acontece o acidente.
O Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina atende pelo telefone 0800-643-5252 e também pode ser acionado pelo WhatsApp no 048-9902-2683. As pessoas podem mandar fotos do ferimento ou do animal para obter mais informações. O serviço de atendimento mantém plantão 24 horas.
Terça-feira.
O governador Raimundo Colombo participou nesta segunda-feira da troca do comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, realizada em Florianópolis. O coronel Onir Mocelin assumiu o cargo, substituindo o também coronel Marcos de Oliveira, que ficou na função por 2 anos e 4 meses. Mocelin destacou os investimentos feitos pelo governo do estado nos últimos anos na corporação e afirmou que pretende focar seu comando na gestão desses recursos.
básico, nós vamos trabalhar intensamente na gestão das pessoas e dos processos para otimizar os recursos que nós temos disponíveis e fazendo com que a comunidade seja melhor assistida. Convém destacar que o Corpo de Bombeiros teve um incremento bastante grande de efetivo e de viaturas, equipamentos, e nesse governo ali que passou, foram comprados 39 caminhões de combate a incêndio, um autoescada mecânica de quase 3 milhões de reais e mais 52 ambulâncias, embarcações, quadriciclos, mais de 1.000 equipamentos de proteções individuais, foram quase 1.000 inclusões. Então, tudo isso deu uma incrementada no bombeiro. E hoje nós temos que continuar esse processo de renovação da frota, porque nós estamos em 121 cidades, e também intensificar o treinamento dessas pessoas para que eles consigam atender melhor a comunidade.
O coronel Onir Mocelin tem mais de 30 anos de carreira no Corpo de Bombeiros. Segundo ele, a marca de sua gestão será a aproximação com a comunidade e o investimento em ações de prevenção.
Eu já tenho uma longa história trabalhando junto à comunidade, que eu vejo que é esse o caminho nosso trabalho de prevenção, de conscientizar as pessoas dos riscos que elas enfrentam no dia a dia, sem necessidade de passarem por um trauma ou até perderem a vida muitas vezes e passar por esse trauma de serem resgatados ou quase ver o afogamento ou sofrerem acidentes, se eles podem ser evitados colocando um sistema preventivo na residência, fazendo uma instalação elétrica adequada, colocando botijão de gás em local adequado. Então são medidas que podem ser tomadas sem a necessidade da intervenção do Corpo de Bombeiros.
O novo comandante-geral vai liderar uma tropa com mais de 2.700 bombeiros militares. Da Rádio SECOM, Marcos Lamperti.
Quarta-feira.
O repasse de 7 milhões de reais em recursos estaduais para ligas de escolas de samba e prefeituras do estado foi realizada na tarde desta quarta-feira. O termo foi assinado em Florianópolis pelo governador Raimundo Colombo e o secretário de Turismo, Cultura e Esportes, Felipe Melo. O governador destacou a importância da verba que garante a realização do Carnaval 2015.
Planejamento. É importante que a gente possa antecipar, porque muitas das escolas não têm dinheiro para comprar aquilo que é necessário para fazer a fantasia, para organizar. Então, eu acho que a gente ganha em qualidade quando consegue antecipar.
Para que a antecipação dos recursos fosse possível, foi realizada uma reunião no ano passado com ligas, prefeituras e escolas para esclarecer alguns pontos. O secretário Felipe Melo falou sobre os benefícios do repasse feito com um mês de antecedência para o sucesso das festividades.
Efetivamente proporcionará com que os principais carnavais de Santa Catarina sejam potencializados, com que a expressão cultural e o produto turístico que o carnaval se transformou e vem se transformando ano a ano em Santa Catarina aconteça de forma mais forte, mais organizada, mais profissional, o que é muito importante, e esse é o papel do governo do estado.
O dinheiro será repassado para as ligas das escolas de samba de Florianópolis, Lages, Joaçaba, Evaldo Oeste, São Francisco do Sul e Joinville. Também para a Fundação Lagunense de Cultura e as prefeituras de Joaçaba, Itá, Bombinhas, Biguaçu, Balneário Arroio do Silva, Santo Amaro da Imperatriz e Porto Belo.
Quinta-feira.
O projeto que vai ligar as serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul entra numa nova etapa. O governador Raimundo Colombo liberou mais de R$4.900.000 para as obras na rodovia SC-114, também conhecida como Caminhos da Neve, nesta quinta-feira em São Joaquim. O valor é referente às parcelas de março e setembro deste ano e está sendo antecipado para garantir a continuação da obra, importante para o setor turístico e para os produtores da região, como destacou o governador.
Caminhos das Neves aqui é uma estrada importante porque ela também tem um viés turístico e de integração rodoviária. Ela faz um paralelo entre 101 e a 116 e liga o Rio Grande do Sul. De Florianópolis a Porto Alegre a gente economiza uma hora, né? Mas o aspecto imediato e mais importante é a questão da produção de maçã. O produtor ele se esforça, ele se sacrifica, faz um produto de qualidade e corre todos os riscos de clima, de preço. E depois para transportar vem numa estrada de chão, batendo uma na outra, desvalorizando o produto que foi feito com tanto carinho. Com o asfalto, essas coisas se modificam, né? E se reconhece o esforço. Santa Catarina é o maior produtor de maçãs do Brasil, então ao investir nisso a gente reconhece e oferece as melhores condições de produção e de trabalho.
Cerca de 30 quilômetros da rodovia Caminhos da Neve serão asfaltados no trecho que vai de São Joaquim à divisa com o Rio Grande do Sul. O investimento é de aproximadamente R$14 milhões. O 10º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército é o responsável pelos trabalhos. Da Rádio SECOM, Lucas Inácio.
sexta-feira.
Santa Catarina se destaca como um dos principais produtores de alimentos do Brasil. No fim de 2014, o agronegócio catarinense foi considerado o segundo mais competitivo do país, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A safra 2013-2014 confirmou o estado como o maior produtor nacional de cebola, carne suína, ostras, mariscos e pescados, e o segundo maior produtor de aves, arroz, fumo e maçã. De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Ayrton Spies, o clima, os investimentos em tecnologia e os preços contribuíram para um bom resultado.
A suinicultura teve um ano excepcionalmente bom, também um ano muito bom para as outras proteínas animais, como, por exemplo, o frango e a própria carne bovina, e também a pesca, que já é um destaque. Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescados, e a maricultura, que nós também somos o maior produtor de ostras e moluscos que cultivados no mar, também com destaque na piscicultura de águas interiores, com bastante produção de filé de tilápia em cativeiro, e que mostra que o setor de proteínas, que hoje já representa 57% do faturamento do setor agropecuário, é muito bom. O setor de frutas teve um ano bom, né, o tabaco e o arroz também. A cebola, que é um produto de destaque de Santa Catarina, também teve boas colheitas e uma boa comercialização, de formas que no meio rural catarinense foi um ano de bastante otimismo e compensação pelo esforço dos nossos produtores e das nossas agroindústrias.
Segundo Ayrton Spies, a organização do Estado em pequenas propriedades e o crescimento do cooperativismo são fatores que ajudaram a aumentar a produtividade.
Santa Catarina é um estado de pequenas propriedades rurais e os produtores já entenderam que é preciso aplicar tecnologia de ponta, investir em produtividade para fazer com que essas pequenas áreas que nós dispomos produzam bastante renda. Junto com isso, uma boa organização dos produtores. As nossas cadeias produtivas estão organizadas em todos os seus elos pela integração, como é o caso da produção de suínos, aves, o leite, o tabaco, e também a grande força que o cooperativismo dá ao nosso agricultor.
Para Ayrton Spies, o ano de 2015 traz uma boa expectativa para a agropecuária catarinense. Em maio deste ano, Santa Catarina deve receber o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de peste suína clássica, o que vai permitir a abertura de novos e importantes mercados para o setor.
Chegamos ao fim de mais um SC Notícias especial de fim de semana. O programa foi apresentado por Tainara Rosa e também teve a técnica de Tainara Rosa. Muito obrigada pela sua atenção, tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.